E agora o visto de Bruxelas, Sérgio.
Espaço para o visto de Bruxelas com Francisco Sácio Cabral. Hoje
Boa tarde,
Francisco. Hoje com dois temas centrais. A tensão entre o governo espanhol e a Catalunha e a fragilidade mostrada por Theresa May num discurso perante o Partido Conservador, justamente no momento em que deveria apresentar-se na máxima força para negociar o Brexit. São dois temas centrais que marcaram a semana também em Bruxelas, como nos indica o correspondente da Renascença junto das instituições comunitárias, Vasco Gandra. Boa tarde, vamos ao filme da semana.
Boa tarde. A mensagem da União Europeia é que é necessário passar do confronto ao diálogo. São apelos da União Europeia para que os governos de Madrid e de Barcelona iniciem conversas para resolver a crise na Catalunha. Neste debate no Parlamento Europeu, o vice-presidente da Comissão, Frans Timmermans, também disse que o voto de domingo na Catalunha não foi legal.
As the Commission has stated, under the Spanish Constitution,
como a Comissão já referiu, o referendo da Catalunha não foi legal à luz da Constituição espanhola. Olhando para a frente, resulta claro que é necessário seguir a via do diálogo. Para a Comissão, como já insistiu o Presidente Juncker, este é um tema do foro interno de Espanha e tem que ser tratado no quadro da ordem constitucional espanhola.
Para a Comissão Europeia, esta é uma questão interna de Espanha. A violência não é a solução, sublinhou ainda Frans Timmermans. O vice-presidente da Comissão disse ainda que os governos devem manter o Estado de Direito, que é um valor fundamental da União Europeia, e isso às vezes requer o uso proporcionado da força. Várias vozes de eurodeputados neste debate em Estrasburgo lembraram que um território que se torna independente de um Estado-membro está automaticamente fora da União Europeia.
Obrigado, Vasco. Vasco Gandra em Bruxelas, com o tema que centra, enfim, central desta emissão do Visto de Bruxelas, a convulsão em Espanha por causa do independentismo catalão. Francisco, a Madrid tentou sem sucesso impedir o referendo, declarado inconstitucional, não conseguiu, enfim, evitar a votação, apesar do forte contingente policial, de cargas policiais, mais de 800 feridos. Sim, sim, Francisco.
800 feridos que não, ninguém sabe se foram 800, porque...
São as contas do governo da Catalunha,
não
é?
Sim, mas eu não acredito nelas, porque como no referendo as pessoas puderam votar várias vezes e até houve jornalistas do El Mundo que foram votar sem qualquer, enfim, sem qualquer qualificação. Eu acho que o referendo é uma fraude.
Para além de inconstitucional.
É constitucional e, além disso, não, de maneira nenhuma podemos dizer que veio, dali mostra que a maioria dos catalães querem a independência. Nada disso. Não sei quantos votaram.
Contudo, Carles Puigdemont insiste em declarar a independência.
E depois quer diálogo, não é?
Quer diálogo,
então não pode declarar a independência. Se quer diálogo, tem que esperar pelo diálogo. Não estou a ver que seja coerente, não é? Então, primeiro, olha, eu declaro a independência e depois dialogamos sobre quê? Sobre o futuro das relações da Catalunha com a Espanha?
É aí que claro. O governo da Catalunha também pede a Bruxelas para servir de mediador. Sim, até que ponto será isso possível para evitar males maiores?
Não é possível. A União Europeia, nomeadamente a Comissão, não se pode meter num assunto que é do foro de um Estado-membro. Aquilo, a União Europeia é uma união de Estados e, portanto, sei lá, amanhã o norte da Itália resolver tornar-se independente do resto da Itália, como aliás há um partido que deseja, ou se os flamengos quiserem separar-se dos valões, dos francófonos, estão sujeitos às constituições dos Estados. Poderia haver um diálogo. Mas agora é um bocado tarde e nisso Rajoy jogou mal.
Justamente, também faltou a abertura,
Madrid não só para... Abertura. Eu acho que este referendo foi feito não para referendar o que quer que seja, mas para haver cenas de pancadaria e cenas da polícia, que às vezes são falsas, não é? Às vezes já se detectaram várias que não aconteceram agora. Mas o resultado foi que os adeptos da independência que estavam a baixar nos últimos tempos, nos últimos ano e meio ou coisa assim...
Há uma inversão.
Há uma inversão. Porque eles dizem, não, e há uma coisa que é certa, os catalães querem tomar uma decisão, querem votar. Muitos deles querem votar não, mas querem votar. E isso, o Rajoy podia ter jogado com isso, sei lá, isso implicaria uma mudança da Constituição Espanhola, mas também é possível, haver uma maioria, não sei se lá é 2/3, deve ser, para mudar e permitir um referendo. É claro que depois vinha logo o País Basco e se calhar a Galiza.
Individualmente a Galiza, apesar de Mariano Rajoy ser galego. Francisco, entretanto, noutro plano, alguns bancos já decidiram retirar as suas sedes de Barcelona. Também o Banco de Espanha alerta para a incerteza económica e financeira que a instabilidade na Catalunha pode gerar. Até que ponto...
E há empresas também, tecnologia avançada. Exatamente. Já foram para Madrid.
Porque... E há também relatos que vêm de Espanha, há também a clientes, consumidores de outras empresas, nomeadamente da distribuição, que apelam às empresas para que retirem produtos catalães das bancas. Até que ponto os efeitos deste sismo, chamemos-lhe assim, podem, noutro plano, ultrapassar as fronteiras de Espanha, ganhar uma dimensão económica à escala europeia?
Podem, sobretudo em Portugal, porque a Espanha é o nosso principal parceiro económico e não nos dá jeito nenhum que haja uma crise económica em Espanha. E a Catalunha, enfim, representa mais ou menos 15% da economia espanhola e é das zonas mais ricas. Neste momento está claramente a baixar o turismo, mas isso, enfim, pode ser uma coisa transitória se as coisas acalmarem, mas não vejo que acalmem. Mas certamente que a economia da Catalunha vai sofrer bastante. Isso transmite-se à economia espanhola e tudo isto se transmite internacionalmente, não é? Não é o caso de Portugal, que é uma pequena economia, não tem grande influência no resto da economia europeia, mas a Espanha já tem.
Para terminar este quadro da Catalunha, os independentistas dizem querer separar-se naturalmente de Espanha, mas o seu discurso político não é muito claro quanto ao futuro, como se fosse possível, em caso de independência, manterem-se na União Europeia e na moeda única. Não é possível.
Não é possível.
Sublinhamos de novo.
Aliás, aconteceu mesmo com a Escócia, não é? Se a Escócia saísse do Reino Unido, automaticamente se excluía. É claro que depois pode haver muitas negociações.
Mas levaria muito tempo.
São anos, não é? Anos. Claro. E certamente que há muitos países que imediatamente diriam não, porque têm problemas também, sei lá, a Bélgica, a Itália, que já falei, e a própria Espanha, que é um Estado membro, não é dizer não. Não é? Portanto, parece um bocadinho como o Brexit, é que toda aquela gente que levou à saída do Reino Unido, enfim, ainda não se concretizou, mas vai se concretizar, essa gente também não previu o que é que ia acontecer depois.
Avançamos então agora para o segundo tema deste visto de Bruxelas, e que passa, que é o Brexit, mas passa pela fragilidade mostrada pela Primeira-Ministra britânica na Conferência Anual dos Conservadores, precisamente nesta altura em que teria que revelar força para as negociações do Brexit. Theresa May vê questionada a sua liderança dentro do próprio partido, e foi um verdadeiro pesadelo o discurso de May em Manchester. Primeiro episódio, vamos ouvir a Primeira-Ministra britânica acabar de dizer que é preciso renovar o sonho britânico quando um humorista subiu ao palanque para lhe entregar uma carta de despedimento. Vamos ouvir esse momento.
Some people say we've spent too much time talking about Jeremy Corbyn's past. A protester is now being led out of the hall, a protester that actually managed to get to Theresa May and hand over what looked like a P45. Obviously, that has completely interrupted Theresa May's conference speech here in Manchester.
Não é preciso dobrar traduzir, como a transmissão da BBC demonstra. O discurso de Theresa May foi completamente atropelado por um humorista e, pouco depois, a tosse e uma falha de voz também traíram a Primeira-Ministra britânica, vamos recordar.
Our economy is back on track. The deficit is back to pre-crisis levels. Sounds as if my voice isn't on track.
Yeah. A primeira-ministra britânica, enfim, com tosse, é quem o ministro das Finanças ofereceu de imediato um reboçado para que conseguisse concluir a intervenção. Como decorre destes dois momentos, dificilmente poderia ter corrido pior a intervenção de Theresa May. Francisco, estes episódios podem ser considerados um fé diver, como este jingle que acabou de surgir, mas representam bem a fragilidade de Theresa May, mesmo no interior do Partido Conservador.
Neste momento circula uma petição ou uma declaração que já foi assinada por 30 personalidades conservadoras, mas neste momento se calhar já são muitas mais, a pedir que ela saia. E havia alguém que dizia, depois desta cena no Congresso, que agora a Theresa May era objeto de pena, as pessoas tinham pena dela, coitada, está. O que é o pior de tudo para um político, claro. Sem pena dela, olha. Agora, que ela seja capaz de levar, de ter força política para conduzir o Brexit.
Enfraquece a capacidade negocial?
Enfraquece, até porque multiplicam-se as vozes dentro do partido por pôr isto e por pôr aquilo, e ela diz que a linha é esta, e há quem discorde publicamente, isso naturalmente que enfraquece, e portanto vamos ter um Brexit ainda mais complicado.
É caso para dizer, é o Brexit que temos. Obrigado, Francisco. Chegou ao fim mais um visto de Bruxelas.
Um bom fim de semana.
Que regressa na próxima sexta-feira. Um bom fim de semana.